ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês aqui o nosso formatinho de rádio toda sexta, às 6 da manhã. Se é a primeira vez que você nos ouve, colocou na rádio sem querer, não nos conhece, dá uma fuçadinha nas redes sociais que tem bastante coisa legal para vocês. Primeiro no Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
E ainda agora tem Spotify. Pesquisa Semente Abstrata no Spotify, que todos esses programas são upados depois. Benfeitoria, nossa plataforma colaborativa, tá? Dá uma olhadinha lá também, benfeitoria.com, pesquisa Semente Abstrata. Nosso site, que finalmente está no ar, www.sementeabstrata.com. E qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Beleza?
Beleza.
João, um rápido aviso que nós precisamos também passar para o pessoal. Estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de tarô do Semente Abstrata, tá? Nosso curso que, com muito carinho, nós damos o nome de Na Rota do Tarô, está com vagas abertas. Hoje, enquanto nós estamos gravando esse programa, estamos gravando isso na quarta-feira, 17 de junho, nós estamos com 50% das vagas preenchidas, tá? Então, não deixem para a última hora. O curso vai começar no dia 30 de junho, é uma terça-feira. Serão 6 encontros online, terças-feiras, às 20 horas, das 20 às 22. Mais de 12 horas de material preparados para vocês. João e eu estaremos juntos nesse processo, depois vamos ter grupo de discussão, grupo para tirar dúvida. Dá uma pesquisadinha nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar os links para a inscrição, tá? Ah, não encontrei o link mesmo assim? Manda um e-mail para a gente que nós agilizamos isso. Lembrando que não deixem para a última hora. Como nós estamos utilizando essas ferramentas online, algumas dessas essas ferramentas têm limite de quantidade de pessoas, tá? E desse limite, agora nós estamos falando de um limite de 100 pessoas, tá? Para essa primeira turma, nós já estamos com 50% das vagas preenchidas. Então, não deixem para a última hora. Ah, terça-feira às 20 horas, para mim é impossível. Não tem problema. O curso vai ser gravado e o link vai ser disponibilizado para os inscritos, para que eles consigam assistir quando tiverem disponibilidade. Não percam, está interessado? Vê o link nas nossas páginas. Beleza?
Beleza.
Recado dado?
Recado dado. Vamos seguir.
Então, João, hoje nós preparamos um tema, tá? Que é um tema que nós fazíamos isso na época do Núcleo 37 e a gente precisa fazer isso com recorrência, né? A gente sempre deixa claro que nós somos estudantes, que trilhamos o nosso caminho, vamos aprendendo, vamos tomando na cabeça, vamos adquirindo alguma bagagem e a gente busca compartilhar esses estudos, né? E eu acho legal, João, a gente compartilhar um pouco das nossas impressões ao longo desse processo, porque todo mundo tem alguma impressão, todo mundo tem a sua própria história. Às vezes, os nossos tropeços são os tropeços das pessoas, às vezes, os nossos acertos também são. E a gente compartilhando um pouco essas experiências, eu acredito que talvez a gente consiga facilitar alguns percalços que virão pelo caminho, certo? João, tema de hoje: em que ponto estou da minha jornada espiritual? Divirta-se, cadê você?
Cadê eu? Eu também estou buscando. Estou buscando me encontrar. É difícil a gente falar exatamente, né, em que ponto eu estou. Mas uma coisa é certa, né? Com relação a minha jornada, eu continuo na busca. Firme e forte. Os percalços vêm, eles acontecem, é mesmo porque eles são necessários. Fazem parte. O caminho iniciático é um caminho maravilhoso, lindo, árduo, né? Ele demanda responsabilidade, ele demanda um compromisso muito grande, né? Compromisso com você mesmo, né? Com você mesmo e também com a humanidade, com a evolução. Então, o caminho da iniciação, ele traz muitas provas, né? Elas acontecem, algumas são mais fortes, algumas são mais leves, mas elas acontecem o tempo todo. É assim, todos nós, seres humanos em evolução, né? A própria evolução tem esse sentido de iniciação. Todos nós estamos no processo de iniciação, de autoconhecimento, da volta à casa paterna, à casa do pai. Lógico, falando isso numa linguagem simbólica, aquela passagem bíblica muito bonita, né, do filho pródigo, é muito significativa nesse sentido. Mas quando você não está trilhando, né, conscientemente um caminho iniciático, né, você vai sendo aí levado pelas vicissitudes, pelas coisas da vida. A partir do momento que você segue firme na busca, né, você passa a ter, a sofrer essas provações. Eu não gosto dessa palavra, desse verbo sofrer, porque parece que é uma questão de sofrer, né? Mas é aquilo, passar por essas provas, né, para passar e superar essas provas, mesmo porque essas provas, elas devem fazer com quê? Com que nós deixemos de ser conduzidos pelas vicissitudes, pelas circunstâncias externas, e que nós tomemos a rédea da nossa vida, tomemos a rédea da nossa existência. Entendeu? Nós conduzamos a nossa vida, né? Nós, conscientes do nosso compromisso, da nossa consciência com o nosso livre-arbítrio, você tem a consciência, olha, eu quero ir para cá. Então eu vou seguir esse caminho, né? Eu vou seguir, eu tenho uma meta, eu quero chegar ali. Tá? Então,
Ó.
chegar ali, você vai seguir o caminho, né? E esse caminho é a trilha, se fala a trilha, a senda da iniciação, tá?
Olha
Então,
só.
no que diz respeito a mim, eu sei que eu estou no caminho, né? Estou no caminho
Então,
e vamos trilhando.
mas me permita te pentelhar. Me permita te pentelhar nisso aí. João, da última vez, acho que o último programa que a gente fez sobre isso, talvez a gente não tenha feito nenhum programa abordando essa ideia no Semente Abstrata, né? No núcleo a gente foi conversando ainda ao longo do tempo tudo. Mês que vem nós completamos 2 anos de existência enquanto semente. Você, considerando isso, a sua busca nesse caminho, o que mudou?
Diz nesses últimos 2 anos.
Encontra na sua cabeça o João de 2 anos atrás e compara com o João de hoje. Vê isso assim, sei lá, algum aprendizado bacana que você teve, algum contexto que você desconstruiu.
Eu mudei profundamente. Eu diria que nesse processo da jornada iniciática, da jornada do autoconhecimento, esses últimos 2 anos foram os mais fortes e mais significativos da minha jornada, tá? Assim, parece que parece não, é realmente uma mudança diária, sabe? Diária, mas ao mesmo tempo perene, sabe? Eu percebo que está se tornando algo perene. E o que é algo perene? É algo consistente, né? Vai se tornando cada vez mais consistente. E esses 2 últimos anos, para mim, foram anos de provas bastante grandes em questões pontuais da minha vida, em questões familiares, entendeu? Em questões profissionais, em vários aspectos da vida, né? Da vida mundana, né? Não, lógico, mundano, não numa num contexto depreciativo, né? Mas é isso. Nesses últimos 2 anos, realmente foi o período mais ativo e mais profundo e de maiores aprendizados.
Olha, eu acho interessante estabelecer essas comparações com base num ponto referencial, porque aí me permita compartilhar algumas das nossas conversas iniciais que resultaram na própria fundação do Semente Abstrata. quando nós encerramos o núcleo, de certo modo, a gente estava cansado, né? A gente, foi mais legal, foi um processo que está concluído. A gente ficou bastante satisfeito com a jornada que a gente percorreu, mas fica um negocinho, né? Bom, acabou. Só que nesse ponto, a gente percebeu, pela reação das pessoas com o encerramento do projeto, que a gente conseguiu colaborar de algum modo com alguém. E pelo menos isso, para mim, aquela época foi o grande impacto. Falei, pô, a gente sempre deixou claro, três moleques que gostam de estudar e contar história. Só que a gente conseguiu colaborar. Isso me impactou. Isso foi um negócio que eu falei, pô, teve algum resultado. Tá bom, vamos continuar com isso. Depois, João, isso agora eu estou compartilhando comigo, tá? O que aconteceu nesse período. Depois me deu um certo desespero. Me deu um certo desespero porque eu vejo algumas circunstâncias que nos cercam do dia a dia. Eu vejo algumas pessoas com um nível de conhecimento, com um nível de sabedoria que algumas pessoas têm. Eu falei, opa, eu não me comparo com essas pessoas. Eu não me comparo. Eu preciso comer um arroz e feijão do caramba. E eu comecei a ter uma angústia muito grande, falando, pô, mas é muita responsabilidade conversar sobre essas coisas com alguém, conhecendo o que eu conheço. Aí, nisso, eu comecei a tentar entender um pouquinho o meu ponto nesse processo. Qual que é a melhor forma que eu encontrei? Refletindo comigo mesmo e estudando. Porque se eu acho que eu não conheço alguma coisa, é melhor começar a conhecer. E aí, começa a estudar. Você sabe uma coisa que eu busquei fazer depois disso? Porque, vejam, muitas das coisas que nós falamos em assuntos esotéricos, em assuntos iniciáticos, nós estamos falando de coisas que nós estudamos, mas que nós ainda, em alguns casos, claro, não conseguimos nos conectar. Né? Talvez algum lampejo, alguma conexão pontual, alguma coisa assim, mas... Pô, sinto dizer, eu ainda não consegui me conectar, talvez, com os mais elevados níveis da consciência, com os grandes mestres e tal. Talvez, mas você vai entender meu ponto nesse raciocínio. Então, eu comecei a tentar, João, fazer um paralelo disso com aspectos científicos. Então, por exemplo, tentar pesquisar mais a respeito de filosofia, tentar pesquisar um pouco mais a respeito de física, tentar pesquisar um pouco mais a respeito de psicologia e linhas científicas tradicionais, porque o que virou o meu grande anseio nesse processo? Tentar juntar as duas coisas. Vamos lá, nós enquanto projeto, esse ano completamos 7 anos, somando o Núcleo 37 e Semente Abstrata. Ao longo desse tempo, eu estudei muito pouco coisas do meio acadêmico. E estudei muitas coisas do lado esotérico da coisa. Esotérico com S, aquele que a gente gosta. Mas também eu tenho a minha bagagem acadêmica, que você conhece ela muito bem. O que eu entendo, o que eu busco hoje, considerando a nossa responsabilidade enquanto um projeto de comunicação dessas coisas, um projeto que busca estudar e compartilhar os seus estudos, o ponto que eu acredito que eu me encontro hoje é de querer unir essas duas coisas. Porque eu vejo, conversando às vezes com um amigo que segue uma linha completamente voltada ao ateísmo, a uma linha voltada a aspectos puramente científicos tradicionais, eu vejo que ele fala a mesma coisa do que alguns amigos que nós temos, que fala apenas do esotérico, apenas do seu lado mais sutil, transcendental, e ambos conversam sobre as mesmas coisas usando palavras em enredos diferentes.
Sim.
Aí eu percebi que o ganho que eu busco nesse momento é de juntar essas duas coisas, porque conseguindo fazer isso, talvez a gente consiga conversar sobre esses assuntos com muito mais gente.
Mas claro, Certamente, eu acho que eu considero esse um dos pontos essenciais, Ademir. Inclusive, faz parte do nosso papel, enquanto livres pensadores, né, enquanto eubiotas, né, enquanto seres humanos, é isso, de criar essas pontes, né? Criar essas pontes, criar essas conexões. Isso é pura era de Aquário. E ao mesmo tempo também o que desmistificar, né, esse o conhecimento oculto, o hermetismo esotérico, que é muito estigmatizado também, né, muito estigmatizado. Então muitas vezes até pessoas do meu do meu entorno social, e que não, né, são meus amigos próximos, parentes e tal, mas não sabem que eu sou da eubiose e tal, tenho programa e tal. Mas eles chegam e falam assim: "Ah, aí, João, como é que tá? Tá ainda naquelas loucuras lá? Tem o mundo interno e tal, né?" Aí eu não falo nada. Eu falo assim: tô. O que que eu vou falar? Né? O que que eu vou falar? Mas, de qualquer forma, Demir, eu gostaria só de comentar um ponto que me chamou
Claro.
a atenção, né, do seu ponto. Eu acho, pô, muito bonito o que você eu acho, e como eu reitero, eu considero essencial a criação dessas pontes, né, a criação desses pontos de diálogo, né, das mais diversas vertentes, é, né, aquilo de todo mundo que quer um mundo melhor, de todo mundo que quer é isso, o um mundo melhor, o um ser humano melhor, tá? Tudo, então, tudo isso é válido, tudo isso faz parte desse novo processo da evolução. Mas com relação à comparação, eu discordo um pouco de você, porque eu acho.
Qual comparação só, John?
Oi?
Qual comparação, só para eu me situar?
Poxa, eu não me comparo. Eu sou muito menos do que certas pessoas e tal.
Ah, eu entendi. Ah, entendi.
Então, eu acho que comparação é uma coisa que é um pouco duvidosa, tá? Eu acho um
Com
pouco
certeza.
duvidosa. Assim, porque aquilo, na realidade, né, nós sabemos que a nossa hierarquia, a nossa consciência, né, nós não temos como medir. Eu medir a sua, você medir a minha, ou a gente medir de alguma outra pessoa. A gente não sabe, né? Então, eu acho que nós devemos ter respeito por todo mundo, e eu acho que todo mundo tem algo, e principalmente quem busca, tem algo a acrescentar. E cada um dentro da sua esfera, né? Então, eu acho, aí nesse ponto de buscar essas conexões de uma forma coordenada, eu acredito mais na coordenação e não na subordinação, né? Eu acho até que a subordinação é uma questão mais ligada à tônica de peixes da era passada. Agora é uma questão mais de coordenação, né? Então, eu acho que é isso. Quem está procurando despertar, quem está procurando buscar encontrar o caminho, vai encontrar, porque os caminhos estão aí, né? A trilha, ela tá, a senda, ela tá trilhada, basta que nós busquemos. Quando você busca, aquela máxima bíblica, né? Faze por ti que eu te ajudarei. A própria vida, o próprio mistério da vida vai te levar, vai te trazer, vai te abrir caminhos. Mas é lógico, você tem que fazer a sua parte.
Ó, adorei o seu ponto. E aí agora me permita uma tréplica.
Por favor.
Aproximadamente, nós estamos em 2020. Aproximadamente 3 anos nós recebemos uma carta. E você já deve saber de que carta eu estou falando. E nessa carta, nós entendemos um pouco que nós deveríamos ter uma responsabilidade num processo de trabalhar camadas. Camadas. Então, eu concordo que aí nisso, a lição que você já me deu hoje, muitas vezes essa comparação é injusta com nós mesmos, né? A gente ficar se pautando nessas. Então, eu vou estabelecer dois pontos. Essa lição de que nós ficarmos nos comparando com os outros é nós sermos injustos com nós mesmos. Né? Aí agora, e te estendo esse segundo ponto como um desafio. Nós, enquanto projeto, como podemos fazer aí, seguindo aquela carta, para que nós consigamos tornar o nosso código de linguagem cada vez mais acessível, principalmente se nós levarmos em conta o quanto que esse caminho ele tem uma fama ruim por causa de pessoas que se utilizam desses conhecimentos e dessas ferramentas para fazer sacanagem, para iludir e para encher o bolso de grana. Uhum. Detalhe, só um rápido parênteses. Eu pessoalmente não enxergo problema nenhum em alguém fazendo algo lícito, algo ético, encher o bolso de grana. Agora, eu tenho sérios questionamentos com quem faz isso, iludindo os outros, enfim, por um outro caminho.
Olha, Ademir, eu acho que primeiro, né, faz parte da nossa responsabilidade, né, essencialmente da nossa responsabilidade. Nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a equívocos, normal, somos um, certo? Mas buscamos, né, trilhamos um caminho sério, né? O nosso projeto é sério, ele é verdadeiro, né? Ele busca algo melhor, ele busca trazer elementos que facilitem a nossa elevação, né? A elevação da nossa consciência, a nossa elevação de consciência, a nossa elevação como seres humanos. Enfim, com relação às pessoas, né, que se utilizam desse conhecimento, desse caminho, né, de uma maneira, sei lá, voltado para políticos, certo? E isso é muito comum. Cara, é assim, existe a lei da causa e efeito, né? A lei do karma, do equilíbrio, né? Quem utiliza para fins egoísticos vai sofrer os rigores da lei e tal. E aí é uma questão a se tratar com as hierarquias aí que tratam disso, certo? Mas você sabe que existe o caminho iniciático, ele é uma coisa tão maravilhosa e tão misteriosa, né? Lembrando que misterioso faz mist, né? E mist está ligado a místico, ligado a místico, mistérios, oculto, né? Sagrado. Então, é o que oculta o que está sagrado. Então, e também está relacionado à mística, a bruma, né? Mist em inglês significa bruma. Então, as maias, as brumas que encobrem a verdade que está ali atrás, que encobrem o sagrado que está resguardado, né? Na Arca da Aliança, vamos dizer assim, uma alegoria. Você sabe que existe um ensinamento iniciático que fala que a existência desses charlatães, por exemplo, né, e de pessoas que buscam trilhar, vamos dizer, um pseudo caminho iniciático, mas buscando benefício próprio, isso faz parte do processo, inclusive para resguardar o verdadeiro caminho, resguardar o que é verdadeiro, faz parte das maias, né?
É atrito puro.
É algo. Oi?
É atrito puro, né?
É atrito puro, né? É atrito puro. Por isso que cada um. Cadê aquela musiquinha, né? Cada um no seu quadrado, né? A pessoa tem seu livre-arbítrio, ela faz o que ela quiser, né? Mas tenha certeza de que o caminho iniciático é sério, entendeu? Um grande compromisso e uma grande responsabilidade, né? Inclusive porque ele está sujeito também, às vezes aquilo, muitas pessoas que trilham o caminho, né? Às vezes acabam entrando em maias, em ilusões, acabam se desviando e acabam caindo. Nós sabemos aí na história do ocultismo, na história do hermetismo, quantos casos tiveram de seres de alto tipo que caíram, né? Que caíram na evolução, né? Em virtude principalmente de egolatria, de egocentrismo, de voltar para algo egoico, né? E a iniciação ela é altruísmo puro, é amor universal, é fraternidade, né? Você não tem aquilo, nada do que é passageiro, tudo o que é passageiro é não existente, né? O que é passageiro e que morre não existe na realidade, né? É passageiro. Então você não é dono de nada. A gente não é dono de nada. Nós não somos donos nem do nosso corpo. Esse corpo é um veículo emprestado para a nossa evolução. A mãe natureza, a Deus, né? Nos fornecem para que nós, né, tenhamos essa oportunidade, esse veículo de retornarmos, de acertarmos, de colocarmos as nossas coisas nos seus devidos lugares, buscarmos o caminho da evolução, o caminho do meio, né, o caminho da neutralidade, que na verdade é o caminho da evolução, o caminho do Dharma, né, que os do Oriente falam.
Meu rei.
Pra...
Acabou.
Putz, grila.
Mas nossa. Eu achei que você acabou muito bem. Manda seu abração pra galera.
Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Uma boa semana para todos. Beijão. Ademir, muito obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade novamente de estar bater esse papo aqui com vocês, de trocar essas ideias.
Sempre um prazer. Obrigado, João. Obrigado para vocês que nos acompanham. Para o pessoal que está na live no Instagram, a gente vai continuar mais um pouquinho. Para o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio, dá uma olhada nas redes sociais e semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Tomás.